Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento em especial as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador, ex-presidente desta casa, Kleber Kassel. Cumprimento também o secretário de Agricultura, que estava presente conosco, o Alexandre Noy. Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Neste momento, nomeio para secretariar os trabalhos da mesa a vereadora Isabela Maisão. E solicito à vereadora que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 86ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 25 de março de 2019. Passamos neste momento à apreciação das atas número 6 de 2019 e número 7 de 2019. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações, coloco as atas número 6 e 7 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 6 e 7 de 2019 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Passamos então às correspondências recebidas, da mesma forma.
Senhor Presidente, correspondência 51/2019 e 54/2019.
Solicito à secretária que faça a leitura da correspondência 51/2019 e 54/2019.
Correspondência protocolada 51/2019. Prezado senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, vimos através do presente convidá-lo a participar da 7ª Conferência Municipal de Saúde, que se realizará no dia 3 de abril de 2019, com início às 8 horas, nas dependências do Centro de Convivência do Idoso, com o seguinte tema: Democracia e Saúde. Saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos reiterar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Simone da Cruz, presidente do Conselho Municipal da Saúde. A correspondência protocolada sobre o número 54/2019. Assunto: convite, 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Prezado senhor, o Conselho Municipal do Idoso de Agudo, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, convida a Vossa Senhoria para a 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Agudo, Rio Grande do Sul. A 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Agudo, Rio Grande do Sul, realizará no dia 29 de março de 2019. A partir das 8 horas, ocorrerá o credenciamento dos participantes no Centro de Convivência do Idoso de Agudo. O tema central será os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas, tendo como eixos temáticos grupos de trabalho. Primeiro, direitos fundamentais na construção e efetivação das políticas públicas e seus subeixos. Segundo, educação, assegurando direitos e emancipação humana. Terceiro, enfrentamento da violação dos direitos humanos da pessoa idosa. Quarto, os conselhos de direitos, seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas. Eleição dos delegados para a Conferência Estadual da Pessoa Idosa. Plenário final com conclusões, propostas e moções a serem pactuadas e aprovadas. Contamos com vossa presença para o sucesso da 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Atenciosamente, Egon Elger Schumacher, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e João de Deus, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leituras, passamos neste momento à apresentação das matérias que deram entrada na sessão de hoje. Solicita a secretária que faça a apresentação.
Pedido de informações número 1/2019. Autoria, vereador professor Mauro. O vereador infra-assinada apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Letra A. Quais estão em andamento, especificamente fatos e servidores envolvidos? Letra B. Em que data foram abertos? E C. Quais são os responsáveis pela condução de cada um? Agudo 22 de março de 2019, autor vereador professor Mauro.
Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje. Antes da sequência, cumprimento o ex-vereador e ex-presidente da casa, Carlito Schiffelbein, que está conosco hoje na galeria. Há comunicado à mesa um trabalho do servidor André Brum. Temos hoje um teste de um painel de tempo de cada vereador que a mesa fará o controle, e obedecendo o regimento interno, e a gente está em fase de teste. Futuramente talvez será ampliado ou colocado num telão maior, e cada vereador terá como visualizar o tempo que ele estará fazendo uso da palavra nos diversos expedientes que tem aqui, que o vereador possa fazer o uso da palavra. Então, para dar início ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e neste momento passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, os demais colegas aqui presentes, também os funcionários da nossa casa, os que nos visitam na galeria e que nos escutam via rádio e internet. E também em especial, que nos visita hoje o ex-vereador Carlito Schiffelbein, ex-presidente, também o secretário Alexandre e também o Kleber Castro, nosso presidente do partido, ex-vereador e ex-presidente dessa casa. Sejam bem-vindos nessa casa. Comentar sobre, na última sexta-feira, onde é que nós tivemos uma reunião ao convite do hospital, onde é que nós tivemos reunido com todos os vereadores e ver realmente a situação financeira do nosso hospital. E para mim é preocupante o número muito vultuoso da dívida do hospital. O comentário semana passada estava assim, de quarta até sexta-feira estaria fechando as portas. E aí o Roberto e o Paulo colocaram para nós que, em princípio, não vai fechar. Mas o que me preocupa é que a dívida é muito alta. Não sei qual é a ginástica que eles vão fazer para pagar essa dívida aí. E também pediram auxílio para nós, vereadores, para pedir uma emenda parlamentar. Acredito que todos vão pedir. Só que isso aí, a emenda não vem imediato. A emenda, se a gente pedir agora, vai vir para final de ano ou início do ano que vem. E também estive conversando com o secretário de obras, Clairo Dutton, sobre os trabalhos da secretaria. Serviço de patrulhamento ele me passou, e está sendo feito no Cerros Prono, Cerros Belli, linha crema, e também aqui da cidade até adivido para a raiz do canto católico. E também foi feito um trabalho de alagamento de estrada na travessa do Jorge de Bona, que está na geral ali nas pedras, onde é que foi feito o alagamento, setação de tubo, e agora está sendo o cascalhamento, o término da obra. E também foi comentado semana passada sobre um trabalho de troca de madeira e planche na Varza do Agudo. Essa ponte se encontra na travessa do Passo Novo, onde é que foi feita a parceria com os agricultores, onde é que eles entraram com todas as madeiras e a prefeitura entrou com a mão de obra. E também está sendo feito um estoque de material do rejeito do asfalto, que a empresa da Compassul está tirando da 287, onde é que o secretário está depositando material em um terreno, onde é que vai ser usado futuramente nas ruas da cidade, onde é que foi em péssimas condições. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, aos munícipes que estão aqui na galeria acompanhando a sessão, aos munícipes que estão em casa acompanhando os meios de comunicação de uma forma ou de outra, a minha saudação especial. Agradecer aqui também ao secretário Alexandre da Agricultura, ele e ao funcionário Jardel, que estiveram conosco um pouquinho antes da sessão, explanando um pouco, principalmente das máquinas terceirizadas que foram contratadas e todas já estão trabalhando. E também repassar aos nossos munícipes os valores das horas que ficou as licitações. Da escavadeira hidráulica da 130 HP, o valor ficou R$ 174,00, sendo R$ 87,00 produtor e R$ 87,00 prefeitura. Da escavadeira hidráulica 200 HP, o valor ficou R$ 235,00, sendo R$ 117,80 para o produtor. Trator agrícola R$ 142,00, R$ 71,00 por hora para o produtor. E da reta escavadeira ficou R$ 149,50, sendo R$ 74,75 para o produtor. Então, pelo que colocou o secretário, todas as máquinas já estão trabalhando, já estão em andamento. Então, graças a Deus, o serviço com certeza vai ser muito bem feito, empresas muito sérias, e muito bem vai ser feito esse serviço. Comentar também o vereador Lauri já comentou a questão da reunião que nós tivemos no hospital, outros vereadores com certeza vão se manifestar na reunião na última sexta-feira. Eu confesso, já coloquei isso a alguns vereadores hoje, que eu fui preocupado para essa reunião e voltei muito mais preocupado, porque a situação do nosso hospital, e a gente, o presidente tomou essa iniciativa, né, de contatar com a diretoria do hospital para a gente ter uma reunião, pelos boatos que semana passada estavam saindo que o hospital ia fechar. E realmente a gente tirou essas dúvidas e, como o Lauri já colocou, realmente é muito preocupante hoje a situação do hospital. No hospital, principalmente da dívida que o hospital hoje tem. Eu acompanhei hoje de manhã um pouquinho a entrevista do diretor Roberto e do presidente Paulo na Rádio Aguto, onde se colocaram que a dívida do hospital seria de 800 e poucos mil reais, mas o que colocaram para nós na última sexta-feira, que a dívida total com financiamentos de banco que o hospital tem passa de 2 milhões de reais. E isso é muito preocupante. 2 milhões e 400 mil reais é o que eles repassaram sexta-feira para nós com os empréstimos de bancos que o hospital fez. Então isso é muito preocupante, e como já foi destacado, foi pedido a nós, vereadores, procurar os nossos deputados, mas eu não vejo que isso seja uma solução imediata. Eu acho que o hospital, a diretoria, através do diretor Roberto, do presidente Paulo, vão ter que agir e vão ter que sangrar hoje o que é a sangria do hospital, que está gastando mais do que está arrecadando. Então, isso tem que ser tomado as medidas fortes, porque eu vejo isso uma preocupação muito grande. Temos que, sim, todos nós, vereadores, comunidade, atrás dos deputados, que aqui fazem votos no município para buscar recursos, mas nós sabemos também que o hospital teve um problema de Cadim. No ano de 2018, perdeu mais de 800 mil reais em emendas parlamentares que não pôde receber. Então, esses são problemas que lá atrás aconteceram, de emendas parlamentares que não foram usadas no lugar certo. Em 2011, isso de fato aconteceu e estava em justiça, e graças a Deus, agora, começo do ano, que nós todos aqui aprovamos, né, um recurso de 200 mil reais para o hospital, que foi repassado para acertar essa conta. Então, hoje o hospital pode sim receber recursos de emendas parlamentares, como também outros recursos. Mas eu vejo essa preocupação muito grande, se a direção não tomar medidas fortes em todos os sentidos em cima do hospital, eu vejo que essa dívida que hoje está de mais de 2 milhões, ela só vai crescer e onde vai parar? Então seria isso por enquanto, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Pedrinho Mida.
Boa noite ao excelentíssimo presidente da Câmara, Itamar Pontel, colegas de vereança, funcionárias e funcionário desta casa, autoridades presentes já mencionadas, e a todos que nos assistem aqui e pelos meios de comunicação. Só para constar, o assunto da arborização vai acontecer, como eu já havia comentado e falei novamente com o secretário, que hoje nos honra com a presença, o Alexandre, sobre a arborização na nossa cidade. Este plano de arborização vai acontecer e há uma grande probabilidade de conseguirmos também margear a reta de acesso à nossa cidade. Isso é uma ação conjunta, então, da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras e da Emater. Sobre os passeios públicos, já está o decreto afixado. Logo, então, virá para esta casa a apreciação das normas de como será efetuado realmente este processo todo. E ficamos, então, no aguardo. Eu não estarei mais como vereador aqui, mas estarei acompanhando o desenrolar dessa questão. Sobre a patrulha agrícola, eu havia feito um pequeno texto aqui e não sabia exatamente sobre o que seria falado sobre essa pré-reunião que aconteceu há pouco com o Jardel e com o Alexandre. E a minha sugestão era que pudesse haver algum cronograma de ação e localidades, e foi justamente isso que eles vieram nos apresentar. E, além disso, eu ouvi de uma pessoa, não aqui de Agudo, que na cidade deles eles fazem um rastreamento de maquinário. Então, se acontece algum problema numa máquina, eles sabem exatamente onde a máquina está, vai lá, socorre e volta. E também para informar qualquer cidadão onde exatamente está a máquina naquele momento. Aí eu perguntei sobre custos, zero. Né, se a gente quiser colocar um rastreador no próprio carro, compra o rastreador por menos R$50 e aparece um celular ali exatamente onde está. É só conectar e pronto. Ou seja, qualquer máquina do nosso município poderia ter isso. Seria um controle muito maior e mais eficiência em todos os serviços, e uma resposta a todos sobre várias coisas que podem acontecer com as máquinas, né? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Custo zero, quer dizer que só adquirir o rastreador e, enfim, colocar. Existem pessoas que não querem, outras querem. Então, é como a coisa de querer a multa da calçada, né? Quem é do bem não tem por que dizer que não. Não é mesmo? Mas é uma ideia. Sobre os valores a serem pagos para as pessoas que trabalham, eu só pegar um gancho do que alguns falam aqui, que o aumento do salário do vereador poderia não ter sido dessa forma, acontecer de outra maneira, né? E eu até penso o seguinte, que o problema todo é o custo-benefício. Eu posso ter um funcionário muito caro, mas se ele mostra serviço, eu até pago esse serviço para ele, né? Então, vamos fazer por merecer o que nós ganhamos aqui, que os contribuintes estão querendo ver este resultado. Sobre o hospital, o nosso hospital está doente, o hospital está na CTI e precisamos e precisamos socorrer. Não podemos só dizer que ele está mal, vamos achar soluções. Rapidamente então, agradecer aos atletas agudenses que fizeram muito bonito em Faxinal, no nosso futebol. Parabéns a todos os envolvidos. Sobre os 77 anos da escola Luiz Germano Petter, parabéns à iniciativa de todos e também à turma da terceira idade. Parabéns pelo evento de ontem, que estava muito bonito. Era isso.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Então, senhor presidente, nobres colegas edis, a imprensa falada e escrita, ao servidor dessa casa, quem nos acompanha nos seus lares e quem nos assiste na galeria, saúdo de forma especial aos eus vereadores e ex-presidentes dessa casa, Carlito Schiffelbein e Kleber Kassel. Saúdo também de forma especial o secretário da Agricultura, Alexandre Noy. Com o primeiro assunto, eu preciso fazer duas correções com relação à sessão da semana passada. A primeira é quando o excelentíssimo presidente dessa casa, Itamar Puntel, se manifesta sobre a portaria 310/2019 e coloca que eu e o vereador Rui Milbert estamos condenando o servidor Gilberto Streck. Em nenhum momento eu condenei o servidor. Eu manifesto a minha indignação e também indignação de parte da comunidade agudense e também dos servidores municipais sobre a atitude do prefeito em nomear o servidor para ocupar uma função gratificada. Isso fica bem claro nas minhas colocações. É só ouvir as gravações da sessão do dia 11 de março. Outra parte que preciso fazer é com relação à colocação do vereador Pedro Miller Júnior, o qual disse que a palavra edil não pode ser utilizada para a vereadora Isabela Mais Um. A palavra edil, ela pertence à categoria dos substantivos sobre comuns, aqueles que têm só um gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Portanto, ele pode ser utilizado para designar também uma vereadora. Parabenizo o secretário da Agricultura, Alexandre Noy, e seu assessor, Jardel Falcão, pela iniciativa de expor sobre o funcionamento das máquinas da patrulha agrícola neste ano. A reunião, ela aconteceu agora à tardinha. Parabéns novamente pela iniciativa. Outro assunto que eu não posso deixar de comentar é que recebi pelo WhatsApp uma mensagem contendo dados sobre diários do prefeito e servidores. Pessoas que desconhecem como é o procedimento normal das diárias, eles publicam em verdades nas mídias sociais. Eu procurei a administração e me informei sobre o assunto. A servidora Eunice Missal explicou como é o procedimento das diárias do gabinete, onde incluem alguns motoristas responsáveis pelo carro oficial do prefeito. É feito um empenho estimativo dos gastos do prefeito e dos motoristas do prefeito, somente isso. No empenho estimativo das diárias do prefeito consta o valor de R$ 11.214,00, mas, na verdade, o prefeito tem como diárias liquidadas até hoje o valor de R$ 1.614,00. O mesmo acontece com os referidos motoristas. Eu acredito que nós, comunidade agudense, não podemos agir de má fé. O nosso dever deve ser com a verdade. Tivemos também na sexta-feira uma reunião com representantes da Associação Hospital Agudo para saber a real situação do hospital, conforme alguns colegas já se manifestaram. Nos foi mostrado o balanço do ano de 2018 e notamos que o hospital, ele gasta mais do que arrecada. Esta é a minha grande preocupação. Para equilibrar as contas, pode-se gastar somente o que é arrecadado. Nos colocamos à disposição do hospital para tentar emendas parlamentares para aquisição de equipamentos para custeio. Tenho a certeza de que cada um de nós, vereadores, fará a sua parte. O Legislativo, no ano passado, já fez a sua parte, repassou R$ 200 mil do duodécimo ao Executivo e o mesmo repassou o montante ao hospital. Porque nós, vereadores, nós temos uma preocupação que o hospital mantém as portas abertas. Fiquei preocupado também quando nos informaram que em torno de R$ 800 mil emendas parlamentares retornar para a Caixa da União, em função do hospital estar no CADIN, por má administração em uma gestão anterior. É preocupante o fato, pois os progressistas destinaram emendas parlamentares do então deputado federal Luiz Carlos Sainz, hoje senador, e da senadora Ana Amélia Lemos ao hospital. Sorte que o problema do CADIN ele já está resolvido. Estive no gabinete conversando com o prefeito de exercício, o vereador Cardozinho, o qual me informou que estão em andamento os trabalhos para a construção de redutor de velocidade em frente aos educandários. O prefeito em exercício, Cardozinho, está atendendo uma indicação da minha autoria, enviada no primeiro ano de mandato. Precisamos do andamento também do vídeo monitoramento em frente às escolas, para maior segurança dos alunos, professores e pais. Vou me manifestar no espaço das explicações pessoais sobre o decreto 032/2019, que regulamenta o Código de Obras e Posturas, estabelecendo normas para a construção de calçadas. Manifesto também minha alegria com a conquista do título Interseleções pela equipe de Agudo. Parabéns, atletas, equipe de coordenação. Agudo, ele volta à vitrine do futebol. Algo para comemorar com certeza. Peço ao setor competente a troca de lâmpadas do bairro Caiçara, em frente ao posto de saúde e também em frente à escola Santos Dumont. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, servidores da casa. Quero cumprimentar as pessoas aqui já mencionadas, ex-vereador, ex-secretário, presidente dessa casa, Kleber Cássio, o ex-presidente vereador também, o Carlitos, e eu vi o pessoal cumprimentando o Alexandre, mas não estou vendo o Alexandre aqui, nosso secretário de Agricultura, cumprimentando as demais pessoas que estão aqui também, representando as suas respectivas comunidades, cumprimentar também o pessoal que está nos ouvindo através das rádios que transmitem hoje e amanhã, e também aos internautas que nos acompanham aqui o trabalho dos vereadores. Eu, ouvindo o colega vereador mencionar quanto a emendas, quanto ao problema do hospital, as emendas de 2019, que porventura nós, vereadores, certamente pelos partidos que já têm o hábito de trazer bastante recursos para o nosso município, que certamente vão conseguir, esses recursos sequer virão, porque eles vão para o orçamento de 2020 primeiro. Então, é que o problema é bem mais difícil nós conseguir sanear esse problema do hospital agudo de uma hora para outra com emendas parlamentares. Eu também estive junto com os colegas vereadores presentes nessa reunião e que a situação realmente é caótica do hospital agudo. E ouvindo de que essa dívida gira em torno de 2 milhões e 400 mil, e certamente o hospital deva estar pagando juros, a 2% dá em torno de 48 mil reais mês. Então, precisamos fazer alguma coisa. O município já, através aqui, recursos dessa casa, repassou, o legislativo repassou 400 mil na condição de repassar 200 mil para o hospital, e esses 200 mil foram repassados para tirar o hospital do CADIN, e que agora está habilitado para receber essas emendas que porventura os nossos partidos poderão trazer através dos nossos deputados. Mas eu diria, inclusive eu fiz aqui, e não podia de forma nenhuma dimensionar e dizer de que pela situação de calamidade que o hospital passa, um exemplo que não poderia deixar de mencionar já nesse primeiro meu espaço, essa mobilização que o pessoal da Linha Branca fez, que eu vi pelas redes sociais, que doaram R$600. Talvez para muitos, ou aqueles que estão ouvindo, talvez um pequeno valor diante dessa grande dívida que o hospital tem. Mas está de parabéns a comunidade da Linha Branca aqui, que através dessa mobilização reuniu R$600 e doou para o hospital. E eu vejo de que nesse primeiro momento, o hospital acabou de pagar a folha salarial do mês de janeiro, terminou de pagar. Nós temos o salário atrasado do mês de fevereiro, o salário atrasado do mês de março, e nesse momento não vejo outra alternativa. Inclusive, parece-me de que já teve, parece-me não, tenho certeza de que houve uma reunião antes do que essa com nós, vereadores, no qual o hospital foi ao encontro do executivo, ao encontro do prefeito. Inclusive, ficou bastante estranho que foram ao encontro do prefeito atual, que é o Cardozinho, me parece que me encontraram, inclusive, o prefeito que está licenciado, que está em férias, né, melhor dizendo, e parece-me que foi negativo, né, a possibilidade da atual administração repassar mais um valor. Eu não vejo outra alternativa de o poder público, através da atual administração, repassar mais, no mínimo, 200 ou 300 mil reais, dinheiro esse que o prefeito diz que não tem. Eu duvido muito que não tenha. Duvido muito que a população, inclusive as pessoas que estão aqui, os nobres colegas vereadores e a população toda, que tenho certeza que vai apoiar essa atitude. Nós precisamos sanar, ao menos dar um fôlego para o nosso hospital, repassar mais um recurso. Vamos ter que arrumar. E se tem dinheiro, inclusive para financiar, vão ter que arrumar dinheiro emprestado, se for necessário. A exemplo da linha branca, uns 600 reais. O município precisa sanar, ao menos provisoriamente, mais um socorro financeiro para o hospital. E não temos outra alternativa. Então, eu acredito que seria uma alternativa para sanear esse problema financeiro do hospital. Também recebi aqui o pessoal da Patrulha Agrícola, no qual está o Jardel só nesse momento aqui agora, e me trouxe, né, dados, né, números que eu já tenho trazido ao nosso contribuinte, principalmente a Patrulha Agrícola, que sempre foi deficitária e que não atende a demanda, né? A necessidade é muito maior, eu tenho números aqui, e nesse momento, Jardel, que estás aqui, né, muito bem, trouxe esses números muito bem relatados e tem o nosso apoio, eu vejo de que nós precisamos achar um canal de comunicação com o pessoal da agricultura, para que esse pessoal venha urgentemente. Nós temos 1.300 horas de escavadeira hidráulica, nós temos 1.000 horas de trator agrícola trabalhando e temos mais 1.500 horas de retroescavadeira tracionada à disposição. Porém, colegas vereadores, eu acredito de que todos devam se manifestar, a população precisa vir para que esse grupo, a exemplo do Jardel que está aqui e mais o pessoal que está na Secretaria da Agricultura, possa fazer essa organização dessa distribuição dessas horas, porque a minha preocupação é essa, de que talvez façam muitas horas para algumas agora no início e que chega lá no final ou sobrando ou faltando, e que a pouco sobrando horas, imagine só se vocês tiverem que voltar novamente para uma determinada região e refazer um trabalho que tenha sido deixado de ser feito. Então é uma preocupação e acredito de que a população, nesse momento, eu conclamo e peço a elas de que venham ao encontro da Secretaria da Agricultura e trazer o pedido e fazer o seu pedido de serviço, tanto em retroescavadeira, escavadeira, como trator agrícola.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gol.
Quero saudar Itamar Pontello, presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa, e saudar também a quem acompanha os trabalhos no plenarinho e os internautas também que acompanham pelas vias de comunicação. Inicialmente eu quero comentar sobre a Secretaria de Obras, a intenção de patrulhamento desta semana na Linha das Flores, Várzea do Agudo e também no Balneário Dós, até a Linha Central e Cerro Seco. Também a Secretaria, com intenção essa semana de colocação de tubos, colocação essas destinadas em Novo São Paulo, Rincão do Pinhal, Linha Boêmia, próximo também ao Balneário Dós. E também a Secretaria está envolvida, como na 287, tem as empresas trabalhando na recuperação do asfalto, a Prefeitura está envolvida no transporte do rejeito para o depósito aqui na prefeitura, para posterior colocação em via pública. Informações essas repassadas pelo secretário de obras, Clairio Dutra. Como já os colegas comentaram, né, tivemos uma reunião com o secretário Alexandre Noy e também esteve presente o Jardel, esclarecendo as atividades da patrulha agrícola, né, onde a gente reforça aos agricultores que têm intenção de ter os trabalhos por essas máquinas, que venham se inscrever aqui na prefeitura ou por algum integrante da patrulha agrícola, para uma melhor organização desses trabalhos. Mas assim que a máquina estiver nas localidades, a intenção também é que o trabalho seja feito, mesmo que a pessoa não está inscrita aqui, a máquina tendo nos vizinhos, a princípio todos deverão ser atendidos. Finalizo, parabenizar a vizinha cidade de Restinga Seca pelo seu aniversário de emancipação, que é comemorado no dia de hoje, dia 25 de março. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, vereadores, servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada, e a todos também que escutam nós através da internet, e a todos presentes na galeria, uma boa noite. Bom, não deveria ser diferente, é bom sempre a gente começar com otimismo na segunda-feira. Tem que parabenizar mesmo o futebol de Agudo, na categoria principal, que conquistaram o bicampeonato de interseleções. Foi um ganho bem lá em Faxinal, 3-0, uma boa de uma conquista. Bom também, tem que dar também parabéns quem organiza. É bom, essa organização dá um trabalho que a gente sabe pelo nosso time dos vereadores, quando é para juntar o time, como dá trabalho. Então, a gente deve saber como esse pessoal passa trabalho também para organizar esse time, com certeza. Então, a parceria e a união desse time aí sempre vão trazer dias melhores, especialmente para a equipe de Agudo. E também, tem que falar também sobre a Secretaria do Desenvolvimento, que o nosso colega explicou, cheguei não, mais no final, mas as ideias dele e do Jardel, até a gente já vinha até falando antes sobre isso, mas eles vieram com uma boa iniciativa, com mapeamento, tudo, olha, um trabalho bem, eu sei que o trabalho sempre é maior do que fazer tudo, mas pelo menos eles estão tentando com uma boa iniciativa, e hoje, especialmente falar, estão com 8 máquinas já trabalhando, 3 tratores, 3 dragos ou escavadeira hidráulica e 2 retroescavadeiras. Eles estão numa boa parte da localidade do município. É importante esse trabalho, é uma época já que o pessoal tirou o fumo, então é uma época muito adequada para fazer esse trabalho até julho. E a gente peça aos produtores de todas as localidades que têm o trabalho, especialmente da região alta, que venham se inscrever na Secretaria da Agricultura, junto aqui à Prefeitura, para conseguir esse trabalho, que quem se inscreve sempre tem uma chance mais fácil de fazer o trabalho o quanto antes. Também, falar também sobre um trabalho que o pessoal está pedindo dos moradores da linha Coronel Moreira César, eu estive hoje lá, estão pedindo um patrulhamento e um cascalhamento, eu estive lá pessoalmente, também tem um uso também do diário do ônibus e a estrada está precária, muito precária. Então os moradores lá pedem, já, não é só o meu pedido, o outro vereador também já foi pedido, então que possa o quanto antes fazer aquele trabalho. Sei que tem outros locais também, mas é muito importante. Também sobre a ponte da Vargem do Agudo, que o colega esse dia falou, o Goltz lá, eu fui olhar pessoalmente, ela ficou pronta na sexta-feira. Essa é uma ponte geral de uma estrada lá que vai do Passo Novo ao Tigre, é a única que tem, que pode se passar com maquinário pesado. E foi feita uma parceria com o Madeirama, os produtores, e a mão de obra entrou com a prefeitura. Ficou pronta na sexta e já na sexta-feira já passou peso nela lá. Então, ficou muito boa. Eu olhei ela. Também tem que dar os parabéns aos 77 anos do Colégio Estadual de Ensino Fundamental Luiz Germano Petter. Esteve uns colegas lá também. Então, a organização também foi da diretoria do CPM, que lá passaram, que fizeram parte. E que a gente sempre diz, a alegria é ele estar hoje ainda, que venha mais 77 anos, que venha muitos anos ainda. É muito importante isso. Sobre o hospital, eu também vou dar meu comentário, eu não fui na reunião, mas os colegas comentaram, ela é uma coisa bem, hoje para a gente falar sobre o hospital, é que nem alguns colegas já falaram, de repente está saindo muito e entrando pouco, valores, dinheiro. Então é uma questão, acho que vai ter que ser falada muito em gestão, vai ter algumas coisas que vai ter que ser mudada, tem alguma sangria que está saindo muito dinheiro, alguma coisa, então com certeza nós, já teve essa reunião, mas a reunião acho que não teve muita solução, e o que nós precisamos para o hospital é uma solução para ele não fechar, e nós temos que sentar mais, conversar mais sobre isso, e para não tiver futuro problema de fechar esse hospital, nunca poderemos deixar fazer isso. Não adianta também trazer muitas emendas parlamentares, é bom, mas se elas não podem ser recebidas, já está liberado, só que a emenda parlamentar traz emenda, ela seria bom para melhoramentos, mas não para pagamentos de salários. Então nós vamos ter que rever essas matérias para ver melhorar sobre esses valores. Também tem que agradecer também a Secretaria de Obras pelo trabalho que eles fizeram na 348, ali na linha Teutônia Sul, que eu tinha feito um pedido para eles, para fazer a entrada lá onde é que tem a empresa de frango do Tafarel. O pessoal pegou e botou as sobras de asfalto lá, ficou muito boa, passei no sábado lá. Então tem que agradecer que foi um trabalho bom, que também foi pedido há um bom tempo, mas foi solucionado. Isso aí é muito importante para os moradores de lá e o próprio colegial que passa lá e para as empresas que fazem entrega de produtos para o Tafarel. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores, funcionários desta casa, a imprensa escrita e falada, cumprimentar em especial ao ex-vereador Kleber Cássio e ao Carlos Schiffelbein, também a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e saudar também toda a comunidade que nos acompanha através dos meios de comunicação. Como já foi comentado aqui sobre vários assuntos importantes, vou falar sobre uma outra questão. Nesses últimos dias, com a mudança do horário e com a chegada de uma nova estação, vem a escurecer mais cedo, ficando evidente que a nossa cidade está muito escura. Transitando nas ruas da cidade, até mesmo nas principais avenidas, se percebe uma deficiência na iluminação. E pensando na segurança, percebo uma necessidade de darmos uma atenção também nesta questão. No decorrer dessa semana, vou também me inteirar acerca do que poderá ser feito para melhorias na iluminação pública e assim fortalecer também a segurança de quem utiliza, do quem precisa das vias públicas durante a noite. Seria isso, senhor presidente.
Também quero me manifestar nesse espaço, dizer de que, escutando, e os vereadores, a grande maioria comentou sobre a reunião que aconteceu junto ao hospital, reunião que nós, 9 vereadores, resolvemos convocar uma reunião junto à direção do hospital na última segunda-feira, onde acertamos que essa reunião acontecesse, a reunião acontecesse na sexta-feira. Estivemos lá no hospital ouvindo atentamente todas as colocações. A situação é preocupante. Entrou um certo recurso do Estado que deu para pagar parte dos atrasados com pessoas que prestam o serviço ao hospital, e por isso que o hospital não fechou as portas. Então, até quando teremos esse valor extra ou esse valor que o Estado repassou fora da rotina normal, não sei até quando vai acontecer isso. Então, é um alívio momentâneo, é preocupante a atual situação. A direção do hospital, o diretor, o presidente, estão na busca de ter uma receita maior em planos de saúde, de IP e coisa. Até hoje foi no, teve uma entrevista na Rádio Agudo. Então, se não tivermos uma receita maior, nós não teremos solução junto hoje o débito que o hospital tem. Hoje a arrecadação é menor do que o gasto. Então, se pensa em sangria, se pensa em questão de diminuir o valor, diminuir o débito, e é o caminho, acredito eu, mas a direção está buscando outras alternativas, que espaço teria para muito mais o nosso hospital, e hoje está sendo utilizado parte só de toda a estrutura que o hospital tem. Então, tomara que se busque talvez especialidades maiores, talvez planos de saúde que possam atender um pouco mais e ter o giro maior com mais receita ao nosso hospital. Mas é preocupante, eu só quis dar uma pincelada por cima, mas cada vereador mencionou o que achou no momentâneo lá, o período que tivemos de reunião. Então é preocupante, nós estamos atentos e preocupados e com pouca ação sobre tudo que está acontecendo. A administração injeta dinheiro, só que não chega nem parte do que hoje o hospital precisa. E se cada mês dá um déficit, aquele dinheiro injetado começa a perder o valor. Então é preocupante e vamos ver à frente, buscar alternativa. Cada vereador vai procurar ver se tem alguma emenda de custeio, o principal é custeio, que daí possa pagar débitos que o hospital tem junto aos credores. Então é tudo preocupante para frente. Só que essas emendas de deputados de custeio é limitado, é valor que é pouco, cada deputado tem valores limitados de custeio, a maior parte é emendas para comprar um equipamento, comprar tal coisa, e não para custear dívidas ou custear despesas do hospital. Então é preocupante. Também agradecer ao pessoal da Secretaria de Agricultura, que na verdade é a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, mas o nosso produtor conhece como Secretaria da Agricultura. Então agradecer ao Jardel e ao Alexandre, que estiveram junto a todos os vereadores, explanando a situação. Acreditamos que tem um bom planejamento, e convocar o nosso agricultor que precisa do serviço da patrulha agrícola, tanto de reta escavadeira, como de draga, como de trator agrícola, que venha se inscrever junto à Secretaria da Agricultura. Nós olhamos o planejamento, ele é feito por localidades, então se a máquina estará lá e está escrito aquela localidade, todos serão atendidos. Se não está escrito, a máquina passará para um próximo que está inscrito, e se a pessoa não fez no momento que a máquina está lá, ele pode, talvez, a máquina, essas máquinas maiores, draga, ela não tenha o deslocamento de volta, porque existe um custo, existe um gasto para voltar a fazer o trabalho daquele agricultor. Então, se inscreva antes, é melhor até para a secretaria se planejar. Então, pedimos a todos os agricultores que precisam que venham até a secretaria, coloque o seu nome e qual o implemento que ele quer para que faça o trabalho na sua propriedade. Questão de comentários sobre diárias, eu acho que foi o Mauro. Tem muita coisa que é postada nas redes sociais e não tem, às vezes, um fundamento. E bem colocado pelo vereador Mauro, as diárias por parte de cada secretaria, elas são estimadas que serão gastas naquele período, naquele mês. E tem muitas pessoas que retiram esses valores e postam na internet como se foi usada essa diária. Tem outras partes que no portal da transparência que diz as diárias utilizadas, aí tem o valor que realmente foi utilizado, não é a estimada. Gastos também, cada secretaria tem gastos estimados. Depois o realizado é diferente. Então tem que cuidar muito com postagens, às vezes, que não são verdadeiras. Às vezes, fulano usou tanto de diária, mas não é. É estimado, não é a diária usada. Aqui na Câmara também é o mesmo padrão e que todo mundo sabe que aqui é pouco utilizado as diárias e que bom. Parabéns a todos os vereadores que se utiliza o necessário das diárias. A gente vai em outros municípios, às vezes é um absurdo, é vereadores utilizando durante o ano 30 mil, 25 mil, 40 mil em diárias. E aqui é bem enxuto. Talvez dá 20 mil num total de todos os vereadores. E sabemos que em alguns lugares dá 30, 40 mil um vereador. Então aqui a gente está bem enxuto e com certeza é um trabalho que vem de câmaras anteriores também, de todas as outras legislaturas. Referente ao servidor que eu mencionei na sessão anterior, que o Mauro abordou, eu coloquei a minha opinião e que eu acabei lendo o processo criminal onde o servidor era citado e acabei lendo do Ministério Público a liberação desse servidor e do Judiciário a liberação desse servidor também. As duas documentações que vieram do Ministério Público e do Judiciário diz que o mesmo não teve nenhum envolvimento e não tem nenhuma restrição ao cargo que exercia perante a administração municipal. O cargo que ele exercia junto à Secretaria de Obras e junto à Comissão de Sindicância. Esse servidor já era, fazia parte da Comissão de Sindicância. Então, o prefeito, em mãos de toda a documentação, ele não tem motivos, se a pessoa não tem o envolvimento por parte do Judiciário. Eu mencionei na sessão anterior que a lei, a justiça está acima de cada vereador, de cada cidadão, de cada prefeito, de cada indivíduo, a justiça está acima. Então, se a justiça liberou, porque ela tem documentação que prova que a pessoa essa citada, ele não tem envolvimento nenhum. Então, amanhã depois, ainda não tem a sentença definitiva, porque, pelo que eu sei, falta ouvir um réu de todo esse processo, aí o juiz dá a sentença definitiva, se é culpado ou não. Mas eu usei a palavra cautela, quando se fala em alguns servidores que estavam envolvidos, acho que nós devemos ter cautela no que a gente fala, porque a lei está acima de cada um de nós. Dando sequência, passamos à tribuna livre, onde nesta sessão não temos inscrição. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Márcio Alberstadt e do vereador Lauri Klein. Neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio.
Senhor presidente, não farei uso desse expediente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Da mesma forma, presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito que a secretária faça nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, temos o pedido de informação número 1 de 2019, que requer que o vereador infracionado apresente à igreja plenário o seguinte pedido de informação, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre sindicância e processos administrativos disciplinares. Letra A, quais estão em andamento, especificando fatos e servidores envolvidos. Letra B, em que data foram abertos. E C, quais são os responsáveis pela condução de cada um. Coloco o pedido de informação número 1 de 2019 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas edis, com relação ao meu pedido de informações Eu pondero que uma das nossas atribuições como vereador, ela é fiscalizar. E eu estou tentando fazer a minha parte. Para falar de um assunto, eu preciso primeiro saber o que está acontecendo e como está acontecendo. Isso com relação às sindicâncias e também aos processos administrativos disciplinares. E como nós aprovamos no ano passado o projeto de lei que designa a gratificação para os membros da comissão de sindicância, eu preciso também saber como são os trabalhos. No requerimento, conforme o excelentíssimo senhor presidente já falou, eu quero saber quais as sindicâncias e processos administrativos disciplinares estão em andamento, divulgando os fatos pelos quais foram abertos e também os servidores que estão envolvidos. E em qual a data que foram abertos e também quais os servidores das comissões de sindicâncias que são responsáveis por cada uma. Eu peço a atenção de cada um de vocês para o meu pleito, caros colegas. Precisamos fiscalizar o andamento dos trabalhos.
Continua aberto o espaço para a discussão do requerimento número 1 de 2019. Pedido de informação, né? Desculpa que eu li errado. Coloco pedido de informação número 1 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Pedido de informação número 1 de 2019, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento a pauta, que também está prejudicada por não haver matérias. Passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Márcio. Vereador Rui.
Constatamos a inscrição do vereador Mauro, vereador Márcio e do vereador Rui Milbert. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, eu ocupo esse espaço para externar a minha alegria hoje com a assinatura do decreto número 32/2019, que regulamenta o Código de Obras e Posturas, estabelecendo normas construtivas para as calçadas e passeios públicos, datado de 21 de março de 2019. A minha alegria está no fato de ter trabalhado incansavelmente para que tivéssemos essa regulamentação sobre a construção das calçadas e passeios públicos em nosso município. Uma medida solicitada e esperada pela comunidade Agudo. Nós, agudenses, merecemos um lugar mais aprazível para morar, pois contribuímos com impostos para isso. Agudo, ele carece de calçadas melhores em vários pontos da cidade, pois já comentei em sessões anteriores sobre vários acidentes causados pelo péssimo estado de conservação, ou até ausência de calçadas. Depois de 5 reuniões que tive com a administração, temos o resultado de um belo trabalho, com a coordenação do presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Gerson Kiefer, que teve a participação do excelentíssimo prefeito Valério Trebin, secretário Ademir Kessler e demais secretários, engenheiro Aldo Paulo e Arno Breunig, os conselheiros do CONTRAN e também outros funcionários, bem como o auxílio e a participação de alguns vereadores dessa casa. Parabenizo também o prefeito em exercício, o vereador Cardozinho, por ter assinado o decreto. Coube a ele a incumbência de assinar o decreto, que terá como meta tornar a nossa cidade mais bonita. Parabenizo o prefeito em exercício, Cardozinho. Eu sempre defendi a necessidade de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, e no artigo 21 está especificada essa medida, que reza o seguinte: é obrigatória a instalação de piso tátil direcional e de alerta ao longo da faixa livre para os passeios públicos. É uma atitude bem pensada da administração. Precisamos pensar e projetar o município para o futuro. tenho o hábito de viajar e eu vejo que em outros estados essa visão ela já está bem difundida. Existe até incentivos do governo para a construção das calçadas com acessibilidade. Agora, o executivo trará para a deliberação dessa casa o modo de como proceder à construção e as sanções para as pessoas que não respeitarem as determinações do decreto. Tenho o entendimento que o trabalho ele será gradativo. Os munícipes eles podem ficar tranquilos, pois a administração precisa de recursos para dispor dos materiais para a construção das calçadas, conforme define a Lei Municipal 1020/1995, assinada pelo então prefeito Ari Carlinhos Jäger. A referida lei define que a administração deverá dispor de brita e areia para a construção das calçadas. Mais uma vez, parabenizo a todos envolvidos na deliberação e construção desse decreto. Agudo, ele precisa ser visto com outro olhar. Precisamos de uma cidade melhor e merecemos uma cidade melhor para morarmos. E para que essa mudança aconteça, nós precisamos da participação de todas. Aproveito também o espaço e convido a todos para a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Agudo, que se realizará no dia 3 de abril de 2019, com início às 8 horas, no Centro de Convivência do Idoso, com a seguinte programação: 8 horas de inscrições, entregas e credenciais aos participantes; 9 horas, abertura oficial e aprovação do regimento interno da conferência; depois, momento cultural; 10 horas, palestra Democracia e Saúde; às 12 horas, almoço; às 13 horas, retorno, formação de grupos, debate; e às 15 horas, apresentação das propostas, escolha dos delegados e plenário final; e às 16 horas, encerramento. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, a todos que nos acompanham. E não podia deixar de parabenizar a equipe ontem, aos atletas que representaram muito bem o município de Agudo, aos atletas, aos organizadores no Interseleções. Acho que estão de parabéns, acho que todo o conjunto da equipe, não somente quem jogou, quem se apresentou, mas todos que organizaram para que realmente pudesse trazer esse belo título mais uma vez para o município de Agudo. Colocar aqui, o professor vereador Mauro já colocou muito bem, presidente, também a questão das diárias, onde eu fui procurado essa semana por algumas pessoas, que o boato que surgiu das diárias, que o prefeito já tinha gastado mais de 10 mil reais nos 3 primeiros meses. Então acho que é muito importante para quem olha no portal da transparência, no site da prefeitura municipal, que isso são empenhos estimativos, como já foi muito bem colocado, é só olhar. E também no portal está escrito muito bem o que já foi usado. Então acho que a pessoa que olha, às vezes olha muito rápido, se impressiona com o valor final lá que está lá, o empenho estimativo, e esse empenho estimativo é pelo ano e não quer dizer que vai ser gastado todo, né? Então a pessoa às vezes se empolga com isso e não lê atentamente. Então que tenha esse cuidado para que não faça injustiça às pessoas que foram citadas. Eu não me manifestei até hoje sobre o assunto que aqui já virou pauta em algumas sessões e não vou defender A, B, C ou D, mas aqui essa semana eu peguei o processo do servidor Gilberto, que aqui foi comentado, tanto o processo do Ministério Público, tanto do Judiciário. E acho que já foi colocado também pelo presidente Itamar. Este servidor foi acusado pelo Ministério Público e o próprio Ministério Público hoje pede que ele saia, que não há nenhum deferimento dele que possa ser ele culpado. Então ele está apto, Ministério Público e Judiciário, hoje ele está apto ao seu trabalho sem nenhuma restrição. O processo é bem claro, isso aqui eu não estou defendendo A, B, C ou D, mas acho que nós temos que ter sempre a justiça em primeiro lugar, e a justiça vai resolver esta questão. Mas hoje sim o prefeito está amparado pelo processo, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, o que eles colocarem no papel. Prefeito, acho que toma as decisões que queira tomar, e esse servidor já fez parte dessas comissões antes de acontecer este fato, então não acho que não, eu não julgo isso negativo, porque diz bem claramente, sem nenhuma restrição, este servidor está liberado ao seu trabalho. Então seria isso, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, a comunidade que ainda permanece conosco, e dizer que eu tinha combinado com o colega vereador Pedrinho de que eu não ocuparia esse espaço, mas é inevitável com tanto assunto, né, que nós temos aqui nessa noite, e dizer que eu, inclusive, começo pelo seu, dessa ótima ideia que tu trouxeste aqui para nós hoje quanto ao monitoramento dessas máquinas aí da Prefeitura Municipal. Inclusive, eu, senhor, como integrante do PDT, que faz parte da atual administração, você deveria levar essa ideia, né, à atual administração, para que eles colocassem em prática, né, para que, tu imagine só, essas máquinas monitoradas aí, rastreadas, em época de eleição, agora mais ano que vem, que está começando a eleição, tu imagina nós ficarmos sabendo, né, e seria ótimo, né, então seria uma maneira de nós facilitar e saber onde é que estão essas máquinas trabalhando. Acredito que não deva ser muito bom para a atual administração, da forma que eles trabalham, mas seria ótimo. Eu acredito de que, da forma que você e talvez os colegas vereadores se expressam nessas ideias, e talvez acho que vocês não devem ter voz e nem vez nessa atual administração, porque ideias boas têm que ser aceitas, e essa tua ideia é ótima. Inclusive, nós já demos essa ideia de poder ter esse rastreamento, mas não sei por que eles não botam em prática essa ideia, principalmente em época de eleição. Também não podia deixar de mencionar, estou fazendo, né, estou elogiando a sua ideia, muito boa. Eu acho que nós precisamos fazer com que a atual administração aceite essas ideias boas. Também não podia deixar de ser injusto, talvez eu tenha me mencionado quanto a comunidade da linha Branca, né, que fez uma bela doação, um belo gesto. Mas temos outras localidades, outros grupos, outras entidades e também muitas pessoas físicas que fazem doação ao Hospital Agudo, que querem ajudar. Outra também quanto à Patrulha Agrícola. Também não podia deixar de fazer, de repente, aqui na minha concepção, uma correção, ou melhor, quem sabe, um esclarecimento. Eu tenho informação de que, inclusive os pessoal que está em casa nos ouvindo, que vai nos ouvir, de que a Patrulha Agrícola, eu inclusive recebi aqui de cada máquina, exemplo do trator agrícola, da draga, da retro, conforme os colegas vereadores já falaram, que tem uma lista aqui de cada localidade. E esse pessoal vem até a secretaria e vem se inscrever. Fica muito mais fácil para o pessoal poder fazer uma organização para a distribuição dessas horas. Mas vejam bem, não precisa estar inscrito, ou seja, tiver o trator agrícola aí no Rincão do Pinhal, que eu tenho informação que o trator agrícola está lá, a retroescavadeira também está no Rincão do Pinhal, ou, portanto, a partir da manhã, se a máquina estiver perto lá, o pessoal pode ir lá e falar com o operador e que o serviço será feito. Então o pessoal que está lá, está nos ouvindo, vai até o trator, se inscreve lá com ele mesmo, não tem essa história de dizer que ele não consta na lista. Pode dizer, e certamente o pessoal da Secretaria da Agricultura deverá fazer esse contato com esse pessoal do trator, com esse pessoal da retroescavadeira, da retro, se porventura eles ainda não sabem que o procedimento adotado pela Secretaria da Agricultura é este. Outra, também, eu tenho também recebido aqui algumas demandas, exemplo do colega vereador Gelson, lá da linha Coronel Moreira César, né, recuperação daquela estrada e principalmente o pontilhão lá que não foi refeito e faz, acho que, mais de um ano. Eu só tenho medo de que o município, que a pouco vai ter que ser responsabilizado, se porventura uma empresa de fora ou alguma empresa que tenha caminhão e que carregue bastante peso em cima desse caminhão e passe naquela ponte. É mais um caminhão que vai ter que ser indenizado pela Prefeitura Municipal por recursos pagos por nós. Então, responsabilidade da Prefeitura. Quem sabe fazer aquela parceria lá, quem sabe o que foi feito na Várzea do Agudo, a Prefeitura entra com a mão de obra e as tábuas, os pranchões, a comunidade lá, quem sabe, vai doar ou não sei o que poderia ser feito, se não tem outra alternativa. Faz mais de um ano que estamos esperando. Temos também Cerro da Figueira, que também recebi aqui através do WhatsApp, o pessoal mandando pedidos aqui, recuperação de estradas no Cerro da Figueira. Nós temos também, inclusive, um serviço solicitado, o pessoal lá, de uma abertura de um poço um poço lá, pessoal, para água potável, né? E tem uma notícia, parece-me, que surgiu de que o pessoal do Cerro da Figueira vai receber um material para recuperação dessa estrada, é um material asfáltico, né? Então é um material que sobra do material que foi colocado lá na... que está sendo retirada da 287 e que possivelmente poderia ser colocado, como também em outras vias públicas. É uma notícia boa aí para o pessoal. Também recuperação de estradas vicinais do pessoal da região sul lá também. Também precisa recuperação, colega vereador presidente Itamar. Lá na entrada dos Vais, lá do Eláudio, do Dorli, do Rockenbach lá, né? Também temos a entrada. Eu vou ter que solicitar meu espaço de líder da bancada, senhor presidente.
Pedido ao vereador Rui Milbert.
Eu tenho também, na região sul ainda, várias entradas vicinais. É exemplo da entrada do Dilon Blay ali, aquela região, aquela entrada também, parece que também tá difícil, está intransitável também, como também da entrada lá do meu amigo Márcio Pareira, lá do Aldo Zimmer. Também parece que está intransitável lá, e principalmente nessa época, colegas vereadores, e certamente a tua administração deve estar nos ouvindo, né? Precisamos recuperar, o pessoal precisa escoar a produção, né? E tem dificuldade. E também preciso me manifestar, eu há poucos instantes antes eu tinha visto o Neneco aqui, entendeu? O Neneco, que foi o técnico do selecionado de agudo, que preciso parabenizar toda a comissão técnica, todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa grande conquista. Inclusive trouxeram o bicampeonato para o nosso município de agudo. Tem muita notícia boa, tem notícia ruim, colega vereador, ex-vereador Kleber Cassi e também Carlitos, que são dois grandes oradores aí que na legislatura passada eu acompanhei o trabalho de vocês e que sabe que é difícil a gente trazer aqui tudo aquilo que a gente precisa expor, né? O pessoal quer ouvir, e isso é uma notícia muito boa, né, Kleber? Né? Uma grande vitória do pessoal aí, né? Dessa equipe principal do selecionado, que ontem lá em Faxinal do Suturno se consagrou campeã. E aproveito essa mesma, né, nessa mesma olada, de que no próximo final de semana nós temos lá no município de Restinga Seca, né? Inclusive ficou incumbido aí a esse vereador, a mim, né? Como atleta também, né? Na categoria 50 anos, não tenho 50, mas estou chegando perto, né, para fazer um selecionado para representar o nosso município lá. E quem sabe a gente possa trazer, né, mais um título para o município de Agudo. E aproveito a oportunidade que as pessoas que estão me ouvindo e que ainda praticam futebol, que possam, inclusive, se colocar à disposição aí do nosso treinador, que será não o Neneco, mas sim o Zé Farias, e que as pessoas que têm condições para representar o nosso município, que estejam jogando uma bolinha, inclusive os colegas vereadores, se porventura quiserem, para também se fazerem parte dessa seleção municipal nesse próximo final de semana. E também, acompanhando aqui, não podia deixar de mencionar, quanto à repercussão, né, do nosso ex-presidente, o Michel Temer, né, aí, né, temos essa notícia aí da soltura do Michel Temer. Então é uma notícia que nos deixa entristecido, e eu não podia deixar de mencionar aqui, inclusive o pessoal do PT que faz parte da atual administração, né, com o PMDB tudo é diferente, colega vereador Itamar. Parece-me que o Lula faz quase um ano que está preso, pediu 50 habeas corpus e não sai da cadeia. Imagine só quanta coisa já foi feita de bom do Lula, ele não consegue sair da cadeia. O Michel entrou há poucos dias, semana passada, e já saiu, parece-me que tem uma notícia de que acabou de sair da cadeia. Tu imagine só o homem que parece-me que está envolvido em uma corrupção há quase 40 anos. Inclusive, eu acredito que essa reforma da Previdência, né, deva até estar acontecendo, inclusive, de uma possibilidade daqui a pouco do Michel Temer requisitar uma aposentadoria, 40 anos roubando, né, estando envolvido em corrupção, já tem direito a mais uma aposentadoria. Então, nos deixa triste, e mais uma vez o MDB levando vantagem, a exemplo de tantos outros municípios que o MDB tem um jeitinho brasileiro de arrumar. O homem já saiu, o cara do PT está lá, não consegue sair da cadeia. E também a repercussão que também nas redes sociais quanto a atitudes que as pessoas parecem que perderam a vergonha na cara. E talvez por várias razões. Eu diria de que, a exemplo da portaria que foi baixada e que está sendo comentada nessa sessão de hoje, quanto a essa portaria 310/2019, né, que foi dia 18 de fevereiro, quando o prefeito designa um servidor para o exercício de gratificação especial de membro de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar especial, eu fico pensando onde que o nosso prefeito está com a cabeça. Nada contra esse servidor, mesmo de que ele não tenha nada a ver, mas ele ainda não foi absorvido, né? Existe esse processo, está sendo investigado, ele ainda não foi absorvido. Então, naquela operação, fogo fato. Então, eu acredito de que não é por menos que várias pessoas que tenham coragem, porque muitas pessoas se manifestam aí pela sociedade, dizendo de que das coisas erradas, alguns procedimentos que estão acontecendo na atual administração, mas não é por menos, né? A exemplo dessa atitude da atual administração, de colocar um rapaz que, inclusive, é meu amigo, seria, se eu não fosse vereador, eu não estaria incumbido nessa função, talvez eu nem me manifestaria, mas não tem como se manifestar e não tem como não deixar a população toda ela falando de que não poderia acontecer uma gratificação, um cargo desse para uma pessoa que está, por enquanto, envolvida, está sendo investigado, não foi absorvido. Seria isso nessa minha participação, senhor presidente.
Comentei no expediente anterior sobre a situação do hospital e gostaria de convidar os vereadores e a comunidade que dia 27, às 20 horas, teremos uma assembleia no ICBA, Assembleia do Hospital. Basicamente, está sendo convocado sócios, mas é aberto a toda a comunidade. É prestação de contas do exercício, a situação do hospital. E depois, se eu não me engano, tem eleição para um conselho, se eu não me engano. E está dando até avisos na Rádio Agudo, eu inclusive escutei hoje, dessa convocação dessa Assembleia. Então, acho que é importante que nós, vereadores, estar presente, né, nessa Assembleia, juntamente com a comunidade aqui de Agudo, que pudesse fazer presente no ICBA. É muito bem-vindo, até para saber a situação do nosso hospital. O selecionado do município de Agudo, eu não tenho como não parabenizar a toda a equipe que participou do torneio Interseleção de Faxinal Soturno, onde várias equipes da Quarta Colônia estiveram presentes na disputa de um título e onde que a equipe de Agudo se consagrou bicampeão desse torneio. Um grande jogo, falei nessa parte da tarde com o treinador, o Neneco, e foi um jogo que Agudo mostrou a superioridade deles perante as outras equipes, ganhando em campo por um placar de 3-0 na final, e onde ele me passou que a equipe tem um conjunto de jogadores que abraçaram a causa, buscaram a força de vontade na busca do título. A direção, o treinador também fez um ótimo trabalho. Eu escutei a entrevista que hoje de manhã foi reproduzida pela Rádio Agudo, onde se mostrou que existe um conjunto. Não é uma pessoa que ganha um campeonato, não é uma pessoa que faz tal trabalho. É uma equipe que estava... e é um conjunto que busca a esse título. Então, Agudo não foi diferente, e parabéns a cada um da direção, parabéns a cada um dos jogadores, que nós só temos que agradecer, representando a nossa comunidade aqui, representando o povo de Agudo. A gente tem que agradecer a cada um que se empenhou e trouxe o título ao município de Agudo. Isso é reconhecido perante a todas as regiões. Então, eles estão de parabéns e com certeza têm que comemorar muito a este título que veio ao município de Agudo. Também quero mencionar da Assembleia do Sicredi, que aconteceu junto ao nosso município de Agudo, no pavilhão evangélico, na última sexta-feira à noite. E a gente sabe de que o Sicredi é uma cooperativa onde... Basicamente, acredito eu que 70% da parte rural do nosso município, ele tem alguma conta junto ao Sicredi, e a gente tem absoluta certeza de que o Sicredi, ele busca apresentar ao seu associado o que se faz junto à entidade. Várias ações cidadãs que abrange escolas, abrange fornecimento de cursos aos sócios. Isso, com certeza, engrandece bastante aos filhos de produtores, aos filhos de associados, um treinamento maior. Tem um programa junto às escolas, e até foi mencionado naquele momento, na Assembleia, de que se os outros bancos fizessem esse trabalho cidadã que o Sicredi faz, como seria diferente a nossa sociedade? Então, com certeza, teríamos bem mais pessoas atingidas com esse processo de educação às crianças aqui do nosso município e do Brasil como um todo. Então, parabéns a mais uma vez ao Sicredi, toda a direção, ao nosso Sicredi de Agudo, que trouxe junto ao pavilhão, que é uma pré-assembleia que não abrange todo o município, trouxe em torno de 380 a 400 pessoas junto a esta assembleia. Também, parabenizar a Secretaria de Obras e a Administração Municipal que está buscando e foi ágil na busca daquele rejeito de asfalto e está sendo depositado aqui dentro de um terreno aqui do nosso município para posteriormente fazer algumas ruas da nossa cidade. Eu sei que Cerro Branco, quando tinha uma recuperação próxima a Cerro Branco buscou esse material e colocou naquela estrada, não foi na verdade Cerro Branco, é uma estrada do Dyer, mas uma estrada de chão ainda, que liga a Lagoa Bonita a Cerro Branco. E eles colocaram em toda a parte forte da descida entre Serraria Chate a Cerro Branco, e esse material durou muitos e muitos e muitos anos. Ele se compacta com o rolo, tem pinche junto e ele dificilmente ele se solta. Ele fica praticamente um asfalto. Só que tem que cuidar, a colocação tem que ter uma certa declividade para que não fique água empoçada, que daí o problema é maior na degradação, na colocação de dar umas panelas junto ao asfalto. Mas é um excelente material para algumas ruas aqui da nossa cidade. Então, quanto mais material que podemos buscar lá, é melhor trazer e depois, posteriormente, colocar em algumas ruas da nossa cidade. Questão de se bateu já várias vezes, inclusive eu, de recuperação de estradas da região alta do nosso município, estive em contato com o secretário de obras e ele me colocou que esta semana as máquinas estarão recuperando a Coronel Moreira César, Cotilha do Araçá, linha Araçá, linha dos Pomeranos, que está em péssimas condições, realmente está em péssimas condições. Então o pedido vem para mim, vem para o Rui, vem para o Mauro, vem para o Gelson, vem para os vereadores nossos também, e a gente sabe do problema, estão esperando o licenciamento da cascalheira do Pastor, só que esse licenciamento não libera, e nós pedimos ao secretário que pelo menos faça o patrulhamento. Se não liberar, se liberar amanhã depois retire o material e coloque nessa estrada, mas o patrulhamento é necessário. Não tem mais como esperar. O pessoal cobra todo dia, todo dia, todo dia. E todos nós, eu que estou visitando o colono lá, ele me cobra todo dia quando vão fazer a estrada. Esperando o licenciamento, não tem mais como esperar. Eu disse para ele, coloca a máquina e faz a recuperação provisória, depois, posteriormente, coloca o cascalho. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 1 de abril de 2019. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.